Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Shalom, Ubraha. Estamos nos aproximando de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, em hebraico, a cabeça do ano. A cabeça é a parte principal do corpo. Mesmo que sem os pés a pessoa não anda, mas sem a cabeça ele não sabe para onde andar. Por isso, a cabeça é a parte principal, ela dá as diretrizes. Então, dessa mesma maneira, Rosh Hashanah é o dia principal do ano. Ele dá as diretrizes para onde o ano vai andar. Se o ano vai andar para um lado bom, ou Deus me livre, o contrário. Por causa disso, nós temos que fazer a nossa parte. Antes de Rosh Hashanah, nós fazemos tshuva. Tshuva quer dizer retorno. A gente quer andar para o lugar certo, então a gente tem que se comportar da maneira correta. A gente quer ter um ano bom. Então vamos imaginar uma situação assim. O que estamos fazendo aqui nesse mundo? Por que estamos aqui? Por que Deus tem que nos dar um ano bom? O que a gente está fazendo aqui? Então você imagina um pai super bonzinho, ele tem um filho super legal, ele leva o filho dele para uma ilha, coloca no filho dele aquele macacão de navegador antigo, era um escafandro, chamava, macacão de navegador, com aquele tubo ligado ao oxigênio no barco. O pai fala para o filho, desce lá embaixo e você vai encontrar uma ostra. Dentro da ostra tem uma pérola. Então temos um objetivo. Papai não tá cruel com você de fazer você vestir esse escafandro. O papai não tá cruel com você de fazer você dar um mergulho num lugar tão escuro, tão baixo. O papai tá te dando um presente. Está te dando a oportunidade de você pegar essa pérola e dizer que ela é sua. Está te dando a oportunidade de você ficar rico. Então, eles vão para a ilha, o filho veste o escafandro e desce lá embaixo. E lá embaixo ele esqueceu. O que ele está fazendo lá embaixo? Então ele começa a pensar em condições, tipo, fala, talvez o que eu esteja fazendo aqui embaixo, eu estou num escafandro aqui, esse macacão está tão apertado, eu tenho que dar um jeito do macacão ficar menos apertado. E eu tenho que investir aqui numa roupa de mergulho melhor. e ele esquece que ele está lá por causa da perda. Então, o que acontece com a gente é muito semelhante a isso. O ser humano desceu para esse mundo e nós viemos aqui fazer um trabalho, viemos aqui ganhar, viemos aqui estudar a Torá, que a Torá é o vínculo, é aquele tubo, é aquela mangueira que está trazendo oxigênio para nós, é a ligação entre o mundo de cima e o mundo de baixo. E a mitzvah é a pérola que está dentro da ostra. A ostra é uma coisa, é um animal impuro, é um negócio nojento, mas dentro dela tem uma ostra, tem uma pérola. Então, se a pessoa esquece do que ele está fazendo lá e ele acha que o objetivo é ele viver um pouco melhor dentro desses critérios, dentro dessas condições, ele está dizendo que quem está lá em cima é alguém muito cruel, que colocou ele aqui embaixo e só para que não seja tão pior, que seja menos pior. Ou seja, o motivo que a gente está vivendo aqui não é viver por viver. Nós estamos aqui em uma missão. Essa missão é continuar conectado por meio da Torá com o mundo de cima, para não perder o oxigênio. Encontrar a pérola que está escondida dentro da ostra. E a ostra não aparenta que ela tem uma pérola dentro dela. A ostra, pela aparência dela, não tem nada dentro. Só vai ter lá uma lesma que vive lá dentro daquela concha. Então, em primeiro lugar, vamos nos lembrar. Nós queremos que Deus nos dê um ano bom, um ano doce. A gente está pedindo muita coisa, muito equipamento. Qual o motivo desse equipamento? É para que nós possamos fazer o nosso trabalho aqui embaixo e depois voltar para cima com muitas pérolas, muito ricos. Ou seja, assim, tudo que Deus dá para a gente nesse mundo é nada em relação ao mundo de cima. Está escrito que uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Então, tudo que a gente pedir de saúde, riqueza, felicidades aqui nesse mundo é facilitar um pouco as condições do trabalho, é dar para nós um equipamento um pouco mais agradável, um pouco melhor, mas não deixa de ser equipamento. Tudo que a gente usufrui nesse mundo é o equipamento para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, em primeiro lugar, vamos nos preparar para renovar esse contrato de mais um ano com Deus. A gente vai falar para ele assim: esse último ano fiz o check-up, verifiquei as mezuzot de casa, verifiquei o tefilim, verifiquei se o meu nível de comida kasher está em dia, está atualizado, verifiquei, fiz um check-up em todos os mandamentos divinos que estão na minha possibilidade de cumprir, e vi que dá para melhorar. Sempre a gente vê que dá para melhorar em muitos aspectos. Então eu assumo, agora não tenho como melhorar de hoje para hoje, mas eu assumo que durante o ano eu vou melhorar. Mas começar a melhorar já é uma melhora, já é a própria melhora. Como a cabeça do ano ela é a parte principal, a decisão de melhorar, a decisão de eu agora me comportar melhor, judaicamente falando, nesse ano, essa decisão, ela já é considerada lá em cima como se eu já estou fazendo isso. Quer dizer, a cabeça do ano é o ano inteiro. Então, na minha decisão de me comportar melhor, já Deus já considera que eu estou me comportando melhor o ano inteiro, já justifica para mim um julgamento melhor. Então, a única pessoa que pode agora estragar esse julgamento melhor sou eu próprio. Como eu posso estragar o julgamento divino em relação a mim? Nós sabemos que todo o povo de Israel é uma alma só. Está escrito sobre o primeiro homem, Vaifach be'apav neshmat chaim. Deus soprou dentro dele uma alma de vida. O Deus não se compara a corpo, não tem uma aparência corpórea. O espiritual é muito superior ao material. Imagina que você vai contar para uma pessoa que nasceu cego sobre uma viagem paradisíaca que você fez. E na cabeça dele está preto mais preto igual a preto, já estou imaginando o coqueiro. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando a água transparente. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando os peixes dentro da água. Dessa mesma, mas tudo que ele está vendo é preto, ele acha que ele está imaginando certo. Dessa mesma maneira, quando a gente tenta imaginar uma coisa espiritual, a gente imagina material mais material igual a material, já estou imaginando o baixo paraíso. Material mais material igual a material, já estou imaginando o alto paraíso. Quer dizer, é tudo errado, porque a gente não tem o sentido para saber o que é uma revelação divina, o que é uma coisa espiritual. Nós somos cegos em relação ao mundo espiritual. Não adianta a gente tentar imaginar, a gente só tem que saber que o mundo espiritual é muito, infinitamente melhor do que o mundo material. E a gente não tem a capacidade de imaginar isso. Então, a pessoa que compara Deus à matéria, ele está fazendo idolatria, porque a revelação divina está muito acima disso. Então, por que a própria Torá usa esse exemplo que Deus soprou? Diz o Zohar, esse exemplo é usado para te dizer assim, da mesma maneira que quem sopra está soprando algo de dentro de si, e quem coloca está colocando algo de fora de si. Deus colocou uma alma divina dentro do Adão Marichão, dentro do primeiro homem, que essa alma divina, ela é uma parte de Deus. Vamos chamar assim, como exemplo da pessoa que sopra o que ele tem dentro. Então, foi usada essa linguagem somente para esse motivo. E, então, Adão Marichon, ele tinha uma alma divina. Essa alma divina se ramifica e dá origem a todo o povo de Israel depois de muitos anos, e a todas as pessoas que vão se aproximar do judaísmo. E todas essas almas divinas, diz o Arizal, elas continuam sendo uma alma só, mesmo que elas são ramificações, mas elas têm uma conexão entre elas. Elas têm um aspecto delas que todos nós continuamos sendo uma pessoa só, uma alma só. Então, o que acontece depois que eu assumi que eu vou me comportar melhor? E eu comecei, o fato de eu ter assumido que eu vou me comportar melhor, já é o Rosh, já é a cabeça. Então, é a cabeça para o meu comportamento do ano inteiro. Então, já é considerado lá em cima que eu sou uma pessoa que vou me comportar melhor. E aí, depois, eu vou julgar um amigo. O meu amigo fez uma coisa errada e eu não tenho como comprovar se o que ele fez errado, se ele fez ou não. E aí ele diz que fez tshuva. Então, na prática, até se eu tivesse como comprovar que a pessoa fez a coisa errada, eu teria que acreditar na tshuva dele, que ele retornou a Deus. Porque uma alma divina, a vontade dela sempre é voltar para Deus. Quanto mais, na maioria dos casos, que ninguém estava lá para ver o que foi feito, o que não foi feito, e tudo depende assim de deduções. Então, quanto mais num caso desses, que eu tenho que julgar de maneira positiva. Na hora que eu estou julgando o meu próximo de maneira positiva, aí automaticamente, sendo que todos nós somos uma alma só, eu também estou me julgando de maneira positiva. Eu estou fazendo com que Deus me julgue de maneira positiva, vamos dizer assim. Eu estou despertando lá em cima, por meio de julgar todos os judeus de maneira positiva, eu estou despertando que eu vou ser julgado pelo tribunal divino da mesma maneira como eu julgo os outros, também de maneira positiva. Então, se eu quero que Deus acredite na minha tshuva, no meu retorno, se eu quero que Deus acredite que realmente eu vou me comportar melhor, porque eu assumi que eu vou me comportar melhor, eu tenho que acreditar que todo judeu também vai se comportar melhor. Esse que é o segredo aqui. O rei Davi, geralmente Deus protege uma pessoa para a pessoa não fazer um pecado que não é no nível que ele está. Tipo assim, cada um ele é protegido de acordo com o próprio nível. Quer dizer assim, eu optei por ser uma pessoa que vai estudar a Torá, que vai cumprir mitzvot, Deus vai me proteger de eu não cair numa situação que eu faça um pecado que está distante do meu nível. O rei Davi, ele não foi protegido. Quando, em relação a Batsheba, o rei Davi era um tzadik. E ele se encontra com a Batsheba, que ela é o aspecto feminino da alma dele. A Batsheba estava casada com Uriah Hiti. E sendo que eles eram aspecto masculino e feminino da mesma alma, e já tinha chegado a hora deles se encontrarem. E se ele esperasse mais um pouquinho, o Uriah Hiti já estava para falecer naturalmente, e a Batsheba ficaria viúva, e o rei Davi se casaria com ela. Tudo isso já era o plano divino desde o começo, mas ele não conseguiu esperar. Eles tiveram uma relação entre eles, e aí ela engravidou dessa relação. O problema é que se o marido chegasse depois em casa e visse que a mulher está grávida, ele estava na guerra, ele era um soldado, ele era uma pessoa muito, muito fria, ele iria assassinar ela e ele seria condenado à morte por assassinato, quer dizer, aí morria dois. Então, o rei Davi, para proteger a vida dela, o rei Davi pede para o Uriah, para o marido voltar da guerra e passar as férias em casa. O Uriah volta, senta na porta do palácio e fala: olha que rei que a gente tem, no lugar de eu estar na guerra, ele pede para mim não fazer nada, então vou ficar aqui na porta do palácio mostrando para todo mundo que eu não estou fazendo nada. E por enquanto, perigo de vida da Batsheba. Então o rei Davi falou para o Uriah: olha, volta para a guerra, vou te dar um trabalho lá bem, bem difícil, você gosta aí de lutar muito. Mandou ele para a missão quase impossível, vamos chamar até de missão impossível, que era, se ele sobrevivesse, ele seria o primeiro a sobreviver naquela missão impossível. E o Uriah faleceu. Vem pro rei Davi, o profeta fala para ele, conta para ele uma história que não tem nada a ver. Fala para ele assim: tinha uma pessoa que era muito rico, e essa pessoa, ele tinha muitas ovelhas, e tinha um pobre, que o pobre tinha uma ovelha só, e esse rico matou o pobre para roubar a ovelha dele. Aí o rei Davi na hora ficou muito bravo e falou: tem que matar esse cara. Aí o profeta falou para ele: esse cara é você, esse é você, você tem aí mulheres quais você quiser, você é o rei, você pode casar com quem você quiser. O Uriah tinha uma mulher, você mandou Uriah para a guerra e ele morreu e você casou com a mulher dele. Então, o que você falou, que você falou que esse cara tem que morrer, agora o tribunal divino vai usar isso contra você. Aí você é o cara, você vai morrer. Agora, se você falasse, essa pessoa tem que fazer tshuva, e eu vou acreditar na tshuva dele, essa pessoa tem que retornar ao judaísmo, essa pessoa tem que se comportar melhor, essa pessoa tem que retificar o pecado que ele fez por meio de tshuva, por meio de tzedakah, por meio de tefilah. Então, tá bom, aí você iria retificar o pecado que você fez por meio de tshuva, tzedakah e tefilah. Agora você julgou o outro da maneira incorreta. Como você julga o outro, assim você é julgado lá em cima. Porque Deus te coloca o caso do outro na sua frente, porque esse caso é o seu. Sempre que surge na sua frente um caso para ser julgado, quer dizer que lá em cima, naquela hora, você está sendo julgado. E querem ouvir a sua opinião. Você é juiz do seu próprio julgamento. Sem isso, o tribunal divino não tem como te decretar nada. Então, primeira coisa, vamos julgar todos os nossos semelhantes de uma maneira positiva, e aí o nosso julgamento no Rosh Hashanah vai ser positivo. Outra coisa muito importante, no Rosh Hashanah nós fazemos sinais para ter um ano bom e doce. O profeta antigo, para trazer uma profecia para o mundo, para a profecia descer mais rápido, ele tinha que fazer um ato material. Ele tinha que fazer alguma coisa nesse mundo para que a profecia descesse mais rápido. Então, o Moshe Rabbeinu, Deus fala para ele, para transformar o rio Nilo em sangue, Deus fala para ele, dá uma cajadada no rio Nilo e ele vai se transformar em sangue. E Moshe Rabbeinu fala, olha, eu não posso dar uma cajadada nesse rio, porque quando eu era pequeno, esse rio me salvou a vida. Eu vou ser ingrato. Então, Deus podia falar para ele, então, vamos fazer isso sem cajadada. Mas Deus fala para ele, não, então fala para o seu irmão, para o Arão, para ele dar a cajadada no rio. Mas alguém tinha que dar a cajadada. O que acontece na prática, se você for hoje lá para o Egito, para o rio Nilo, e você levar um cajado maior do que o cajado de Arão, e der 5 mil cajadadas no rio, o rio não vai virar sangue. Mas na hora que a profecia tinha que acontecer, para vincular aquela profecia ao mundo material, tinha que fazer esse ato material. Aqui a gente vai fazer uma coisa contrária. Aqui a gente vai pegar uma maçã, colocar ela no mel, na noite de Rosh Hashanah, nas duas noites de Rosh Hashanah, que é a noite do julgamento, e nós vamos pedir para Deus, vamos falar que seja vontade, que seja vontade na sua frente, que nós tenhamos um ano bom e doce. Ou seja, para trazer mais rápido para esse mundo, esse ano bom e doce, a gente vai ter que fazer esse ato material, assim, tipo o contrário da cajadada que Aaron deu no rio Nilo. Ou seja, a gente vai fazer uma coisa boa para trazer a profecia aqui para baixo, para trazer o decreto divino que a gente vai ter um ano bom e doce aqui para esse mundo. Então, novamente, tudo que você fizer de coisas positivas, você deseja para todos que todos sejam inscritos todos sejam inscritos para um bom ano, e aí isso acontece para você também. O que você deseja para o outro lá em cima se reverte para o seu bem. Deus me livre, o contrário também acontece. O contrário, se você deseja que o outro tem um ano ruim, você está despertando lá em cima em relação a você. E daí para frente, tudo que a gente vai fazer no Rosh Hashanah vão ser coisas nessa categoria. O principal é que a pessoa tem que ter fé. Quando você está sendo julgado por Deus, que é a essência do bem, E a natureza de quem é bom é fazer o bem. A natureza do a Kadosh Baruch Hu, ele é a essência do bem. Ele te ama mais do que um casal de 100 anos de idade que tivesse um nenê, tivesse o primeiro filho. Mais do que esse casal amaria o próprio filho, Deus ama cada um de nós muito mais do que isso. Então, esse julgamento de Rosh Hashanah, ele vai ser para o nosso bem. Só que tem dois jeitos de nos julgar lá em cima. Tem uma mãe, vamos, sem entrar em muitos detalhes. Tem um jeito assim que você fala para Deus, olha, você me dá muito dinheiro, muita saúde, muitas felicidades, você vai ver que eu vou me comportar muito melhor. Pode investir em mim aqui, você me dando com ótimas condições, eu vou me comportar de uma maneira ótima. Então você me dando muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, eu vou me comportar muito melhor. Tem outro jeito de deixar a pessoa quebrar a cara para ele aprender. É para Deus me livre. Ele não quer mais sofrer, então ele reza para Deus, para o chefe, não quero mais sofrer. Vou me comportar melhor porque não aguento mais sofrer. Então a gente escolhe lá em cima como tem que ser o comportamento divino em relação a nós. Ou seja, se nós nos comportamos assim com outras pessoas, nós queremos o bem das outras pessoas, nós pedimos para Hashem para dar para cada um ano bom, a gente fala para Deus, dá para ele muito dinheiro, muita saúde, muitas felicidades, você vai ver que ele vai se comportar melhor, nós somos julgados dessa mesma maneira aqui embaixo. Deus dá para a gente um ano bom na confiança de que dessa maneira a gente vai se comportar melhor. Na hora que a gente quer que o outro quebre a cara para aprender, aí a gente vira, ela muda de canal lá em cima. A gente causa com que Deus, no lugar de julgar a gente pela Hesed, tenha que nos julgar pela Gvura. E a gente muda o canal lá em cima. Então, acabamos sendo julgados nós dessa maneira. Da gente quebrar a cara sozinho para aprender. Da gente sofrer para aprender. Então, vamos parar por aqui. Não vamos entrar no... se aprofundar na coisa ruim. Vamos nos focar nesse Rosh Hashanah. Que Deus é a essência do bem. A natureza de quem é bom é fazer o bem. Ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente tenha um ano bom e doce. E só tem um problema. Que será que você comendo muito quindim vai te engordar, vai te trazer muito colesterol e depois você vai xingar que olha o que aconteceu, você vai reclamar. Então, o que a gente tem que trabalhar junto com Deus aqui é assim, tudo que Ele te der de bom, usa isso para o bem. Ele te dá dinheiro, dá tzedaká desse dinheiro. Ele te dá saúde, vai para a sinagoga, reza, usa a sua saúde para o bem. Ele te dá tudo de bom, usa esse tudo de bom para o bem. Mostra para Deus que quanto mais coisas boas Ele te dá, melhor você fica, mais você usa isso para o bem. E esse é o segredo da coisa. Então no dia de Rosh Hashanah você tem que estar confiante, você tem que estar cheio de fé, pedir para Deus te dar tudo de bom com essa intenção, explicar certinho que Ele te dando tudo de bom, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então desejo a todos vocês Leshana Tova, Tikatvu, Tikatmu, que vocês sejam inscritos e selados para um bom ano, um ano cheio de amor e alegria, saúde, dinheiro, felicidades. Atzlacha, Briut, Parnassá, Bechefa, Ale, Bruchas, Funale, Rebus, Funale, Tzaitin, Leitale, Kabanas, Metale, Protein, 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 Lemata, Maserot, Pachim, Bane, Chaye, Mezener, Veche. Shana Tova, Ktiva, Vechatimata, Vakol, Tov. Shalom Ubraha. Nossa aula de hoje é sobre livre-arbítrio. E o que vem a ser livre-arbítrio? Por que Deus deu para a gente um livre-arbítrio? E quais são os limites do nosso livre-arbítrio? A história do mundo começa que Deus fez o boi, Deus fez a vaca e não deu nenhum mandamento, não deu nenhuma proibição para eles. Nenhum mandamento. Então a gente vê que os animais, eles não têm livre-arbítrio. O animal, o intelecto não domina o sentimento. A gente diria assim que o cérebro não domina o coração. A pessoa que pensa, ele pode ter um livre-arbítrio, porque ele pode tomar uma decisão diferente do sentimento dele. Então ele tem vontade de fazer uma coisa e ele toma uma decisão de não fazer essa coisa, e o cérebro domina o sentimento. Então ele pode se controlar. Então essa pessoa que ele consegue se controlar, quer dizer, o ser humano, o animal, ele não tem controle. O animal, ele vai fazer por sentimento. Então ele quer comer, ele vai comer. Ele leva uma paulada, aí a próxima vez ele não vai comer para não levar paulada, mas ele não pensa. Não é uma decisão dele de não comer. Ou ele come por vontade, ou ele não come por medo. Mas as duas coisas vão estar dependendo do sentimento dele. Ele não tem como se controlar. Então ou ele tem medo, e mesmo que como a história do elefante, que quando ele era pequenininho, amarraram ele numa árvore pequenininha, e depois ele tentou, naquela época ele tentou fugir e não conseguiu, e quando ele cresceu, ele já não tenta mais, ele sabe que não tem como. Então se ele usasse o intelecto, ele ia falar: olha, agora eu cresci, passei de ano, a árvore não cresceu, agora eu já sou um elefante grande, uma árvore pequena, então eu posso me libertar dela. Mas o animal não tem essa capacidade. Ele é adestrado, ele é domado, e toda a base do adestramento está nisso, que ele vincula uma coisa à outra. Mas ele não tem como tomar uma decisão própria. Então ele não tem livre-arbítrio. O ser humano sim tem como tomar uma decisão. Como Deus fez o homem e a mulher, fez o jardim do Éden, e do jardim do Éden colocou uma cobra. E essa cobra, ela a expressão de que aqui existe um livre-arbítrio. Deus falou para o homem e para a mulher não comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a cobra falou para sim comer. Então a gente está entre Deus e a cobra. Se você perguntar para a cobra o que está acontecendo aqui, ela vai falar: Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer. Eles tinham que obedecer quem? Tinham que obedecer a Deus, não obedecer a cobra. Então por que Deus colocou a cobra lá? Podia ter colocado o Adão e a Eva. O jardim do Éden foi criado no Iraque. E a cobra, essa cobra do paraíso, ela não é uma entidade 100% material. Ela é uma entidade meio material, meio espiritual. Ela é o... Ela não é, a gente não vai dizer assim que existia, que Deus criou o homem como uma criatura inteligente, e Deus também criou a cobra como uma criatura inteligente. A cobra, ela não é um animal irracional, e ela não é uma criatura inteligente. Ela é o anjo da morte, ela é o que é chamado o Satã, o Samarmem, é o anjo que ele é criado para desviar as pessoas. Naquela hora ela estava nessa materialização, estava materializada em forma de cobra, mas a inteligência dela tudo é o anjo da morte. Ela não é um animal irracional que fala, que consegue trazer argumentos assim, que consegue passar conversa na mulher. Senão seria duas criaturas racionais, e Deus criou somente o ser humano como criatura racional. Então a cobra do paraíso, ela naquela hora, aquele anjo da morte estava revestido na cobra, depois ele já apareceu de outras formas. Mas o raciocínio é o mesmo. Deus falou, não faça. E uma cobra falou, faça. E agora, hoje, já não é mais uma cobra, já é outra coisa. Já é uma pressão social, já é um status, já é outra coisa. Mas continua sendo assim. Deus falou e a outra coisa falou para fazer o contrário. Quem a gente tem que ouvir? Então, aí começou o livre-arbítrio no mundo. E aí começa o livre-arbítrio de uma maneira geral. Nós fomos criados nesse mundo, Deus nos colocou nesse mundo para esse livre-arbítrio. Ou seja, lá no céu a gente tinha tudo de bom, uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui, uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Então, o fato da nossa alma ter descido para esse mundo e ter se revestido nesse corpo material é nada mais, nada menos, para que, por meio do nosso livre-arbítrio, a gente escolha fazer o bem, a gente escolha fazer o que Deus pediu, e por meio disso a gente vai ganhar por próprio mérito um nível muito mais elevado lá em cima do que a gente tinha antes. E um dos 13 princípios da fé judaica é que os mortos vão ressuscitar. E quando os mortos ressuscitarem, isso quer dizer que esse mundo aqui vai se transformar, ele vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. Porque você imagina, Deus falou para não fazer idolatria. É uma das 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer. Então, 500 anos atrás, os portugueses antigos falaram para os judeus, ou você vai rezar na igreja, ou você vai morrer queimado em praça pública. Vamos fazer uma fogueira, colocar lá os seus filhos, a sua esposa e você. Vocês vão morrer queimados em praça pública para dar exemplo para todo mundo que é muito importante rezar para a estátua na igreja. Então o judeu falou, não. Deus falou para não rezar para a estátua. A polícia está falando para sim rezar para a estátua, tipo o governo. Então eu vou optar, meu livre-arbítrio, vou escolher fazer o que Deus pediu. Não vou rezar na igreja. Aí os portugueses pegaram aqueles judeus, colocaram eles na fogueira, queimaram eles vivos. E eles chegam lá num alto paraíso, que uma hora naquele alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. E eles eram uma família simples, mas eles ganharam isso em uma hora. Eles ganharam esse alto paraíso por próprio mérito, porque Deus mandou optar, Deus mandou ter o livre-arbítrio, e eles usaram o livre-arbítrio deles da maneira correta. Agora que os mortos vão ressuscitar, não tem como tirar eles de lá, não tem como falar para eles, olha, desculpa, a gente tem que estudar o Rambam, um dos 13 princípios da fé judaica é que os mortos vão ressuscitar, então tinha que falar antes, tinha que falar que, olha, se você vai morrer queimado em praça pública por não querer rezar para a estátua, então você vai ficar no paraíso até os mortos ressuscitarem, depois você volta para esse mundo. Mas não é assim. O que foi dito para eles foi dito certo. Eles vão para o alto paraíso por terem usado o livre-arbítrio da maneira correta, por terem feito uma coisa boa, por terem morrido para não fazer idolatria. Agora, para trazer eles de volta, para eles ressuscitarem, esse mundo aqui vai ter que ser mais alto paraíso do que o alto paraíso. E esse é o pacote livre-arbítrio. Você, o Adão e a Eva nasceram, Deus deu para eles, criou eles para que eles tenham o livre-arbítrio. Eles optaram por não fazer o... Deus falou para não comer aquela fruta, a cobra falou para sim comer. Então eles usaram o livre-arbítrio deles optaram por fazer o que a cobra mandou e não por fazer o que Deus mandou. E agora, durante toda a história, nós temos o nosso livre-arbítrio. Todo dia nós temos dezenas de vezes que usar ele, que Deus pediu para fazer uma coisa e outros fatores no mundo pedem para a gente não fazer aquilo que Deus pediu. Então a gente usa o nosso livre-arbítrio. Então Deus pediu para não trabalhar de sábado e a sua empresa quer que você trabalhe de sábado. E eles estão te mostrando, se você não trabalhar de sábado, você vai ser demitido. Aí você leva o nosso atestado de festas judaicas, que está no nosso site, na seção de calendário e festas judaicas, e você fala assim: esse país tem liberdade religiosa, estou disposto a tirar o sábado das minhas férias. Quantos sábados tem no ano? É, muitos. Então faz 12 vezes 4, 48. Então, pelo menos 30 dias de férias eu tenho direito. E agora o que, que vai ser? O que, que vai ser com o resto? Aí você fala: então banco de horas, eu venho trabalhar domingo. Mas a sua empresa está fechada no domingo, então eles falam: olha, meu filho, eu não tenho o que fazer. Fala: então me desconta do salário. Ah, eles não querem descontar. Vai chegar uma hora que ou vocês vão chegar no acordo ou não vai ter acordo. Mas o judeu tem que estar disposto a perder o emprego para não profanar o Shabbat. Ou seja, isso é o livre-arbítrio. Ah, então onde você vai ter outro emprego? Então, se Deus falou para você não trabalhar de sábado, ele vai te providenciar uma coisa melhor. É, uma porta fechada, 10 vão se abrir. Mas esse é o livre-arbítrio. Quer dizer, eu saio perdendo, optando pelo que Deus pediu, eu não saio perdendo. Se Deus pediu, eu vou ganhar, eu vou sair ganhando. Então a gente vai ver continuação. Desde que o mundo é mundo até hoje, onde a gente vai usar o nosso livre-arbítrio, e de vez em quando a gente pode fazer um erro de avaliação. Esse que é o principal problema. Até os anjos, que são anjos, só para dar para vocês um exemplo, os anjos não têm livre-arbítrio. Livre-arbítrio somos nós, os seres humanos. Os anjos não têm livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio, somente nós, seres humanos, se ele é um judeu, se ele não é um judeu, ele tem um livre-arbítrio. Se Deus deu para o mundo inteiro os 7 mandamentos de Bnei Noach e deu para o nosso povo 613 mandamentos da Torá, então quer dizer que tanto que nós temos o livre-arbítrio em relação a esses 613 mandamentos e todos os povos do mundo, eles têm o livre-arbítrio nesses 7 mandamentos deles. Se Deus pediu para eles não roubarem, quer dizer que qualquer pessoa pode se controlar e não roubar. Se Deus pediu para eles não assassinarem, quer dizer que qualquer pessoa pode se controlar e não assassinar. Ah, e o exército nazista, o cara recebe uma ordem que se ele não vai assassinar crianças judias no campo de concentração, ele vai ser assassinado pelos oficiais dele. Tem que morrer e não fazer. Então não é um caso desse, nada justifica. Depois da guerra, nada justificou eles falarem: se eu não matasse 1 milhão de crianças, iam me matar. Nada justificou. Então nesses 7 mandamentos, nada justifica a pessoa dar uma justificativa. Mas o que acontece muitas vezes é que existem erros de avaliação. Então vamos voltar para o caso dos anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio. Mesmo assim, eles são capazes de fazer um erro de avaliação. Aonde a gente vai ver isso? Está escrito que 3 anjos vieram para a tenda de Abraão. Esses anjos foram Malach, Michael, Rafael e Gabriel. Esses 3 anjos, depois que saíram da tenda de Abraão, o Malach, Michael, que ele só tinha que comunicar para Sara que ela vai ter um filho, fazer com que isso acontecesse milagrosamente. Então Malach Michael veio para Sara. O Malach Rafael veio curar Abraão. E o Malach Gabriel veio destruir Sodoma e Gomorra. O anjo, ele não faz duas coisas. Ele Então, o Malach Michael, depois que ele fez com que a Sara pudesse ter um filho, ele já não tem mais nenhuma função lá. Ele vai, então, volta para o céu. O anjo Gabriel, ele vai destruir Sodoma, e o anjo Rafael vai salvar o Lot. Então, esses dois anjos, quando chegam em Sodoma, as pessoas lá, eles se revestem como, eles apareceram como árabes, assim, como habitantes da região. Então, as pessoas cercam eles e falam que vão violentar eles, tudo. E eles falam para o Lot, nós viemos destruir a cidade. Então, o fato de eles falarem, nós viemos destruir a cidade, e eles não falarem que Deus vai destruir a cidade, porque aquelas pessoas chegaram num nível que já não tinha mais o que fazer, quer dizer, já não tinha mais solução por causa deles. Então, o fato de eles terem pego isso para si próprios, tipo, terem feito esse erro de avaliação, de falarem que eles vão destruir a cidade, eles levaram uma suspensão lá em cima. Eles só puderam voltar de volta para o céu quando teve o milagre da escada do Yaakov, que foi uma sincronização entre o mundo de baixo e o mundo de cima. Aí eles puderam voltar para o céu. Por que eles receberam essa suspensão, vamos dizer assim, coitados? Eles não têm livre-arbítrio. Eles fizeram contra a vontade divina, achando que eles estavam fazendo a vontade divina. Eles fizeram um erro de avaliação. Eles receberam a suspensão porque eles fizeram contra a vontade divina. Mas não foi por causa de livre-arbítrio, não foi por causa que eles optaram por fazer contra a vontade divina. Eles fizeram contra a vontade divina, achando que estavam fazendo a vontade divina. Mas se eles falassem, Deus vai destruir a cidade, as pessoas ainda fariam tshuva, como aconteceu no caso do profeta Yoná, que o Yoná falou, foi para Nínive, ele falou, Deus vai destruir a cidade. As pessoas fizeram tshuva e a cidade não foi destruída. Na hora que eles falaram, nós vamos destruir a cidade, eles acharam que ele tem aí não sei, os caras desceram aí de um disco voador, não sei de onde eles apareceram, eles vão, quer dizer, não viram isso como um decreto divino e não se arrependeram dos pecados que eles fizeram. Então eles causaram com que as pessoas não fizessem tshuva. Eles fizeram contra a vontade divina. Mas por que eles acharam que isso era vontade divina? Eles falaram, Deus é a essência do bem. A gente vai falar que Deus é a essência do bem, Deus vai destruir uma cidade? Vamos falar que a gente vai destruir a cidade, deixa a gente pegar essa culpa para nós. E eles fizeram contra a vontade divina, de falar que eles vão destruir a cidade, as pessoas não fizeram tshuva por causa disso, achando que eles estavam fazendo a vontade divina por não ter livre-arbítrio, por eles só poderem fazer a vontade divina. Então, como eles podem ter feito esse erro? Se eles só podem fazer a vontade divina, se eles não têm o livre-arbítrio, não tem como optar, porque está escrito Asher bara Elohim lasot. Tudo que Deus criou é para fazer. Ou seja, Deus não criou nada perfeito. Deus criou os anjos, Deus criou o ser humano, Deus criou os animais, nada é perfeito. Tudo que Deus criou é passível de erro. No caso dos anjos, mesmo sem o livre-arbítrio, sendo que eles não chegam a ser perfeitos, eles são melhores do que nós, talvez, mas sendo que eles não chegam a ser perfeitos, eles são passíveis de um erro de avaliação. Quanto mais nós, seres humanos, que a gente é muito menos perfeito do que eles, que é muito mais fácil para nós de fazermos o erro de avaliação. Então, no nosso caso, muitas vezes a pessoa quer fazer a vontade divina, ele acha que ele está fazendo a vontade divina e ele está fazendo contra a vontade divina. Então ele está usando o livre-arbítrio dele como? Ele optou por fazer a vontade divina, mas por um erro de avaliação, ele está fazendo contra a vontade divina. Então aqui a gente vai chegar num outro, no assunto mais profundo. É, tem muitas explicações para isso. É, vamos entrar assim num detalhe pequeno. Pegar preto no branco. A pessoa tem um livre-arbítrio, ele opta por pegar um caso super extremo, assim, por assassinar alguém, por livre-arbítrio. Ele vai usar o livre-arbítrio dele, Deus falou para não assassinar, ele vai sim assassinar, ele opta por assassinar alguém. Quem vai aparecer na frente dele, na hora que ele vai colocar essa opção na prática, só pode aparecer na frente dele uma pessoa que está decretado lá em cima que essa pessoa vai morrer. Ah, mas agora ele está lá, ele vai começar a assassinar e a pessoa que está na frente dele não está decretado lá em cima que ele vai morrer, então a arma dele não vai funcionar. Ou ele vai ter um infarto antes disso. Ele não vai conseguir colocar o livre-arbítrio dele na prática. Ou seja, Deus falou para Abraão, na ocasião do Brit Ben Abtarim, Ger Yezaraha Beretz Lalaim, seus filhos, eles vão estar numa terra estranha e vão afligir eles lá. E também o povo que fizer isso, eu vou julgar, eu vou dar um castigo para eles. Então a gente vai entrar numa regra de Torá que é chamada de Megalgelim Zchut Alidei Zakai Vechová Alidei Hayav, que quando Deus quer fazer uma coisa boa nesse mundo e tem uma pessoa boa que por livre-arbítrio estaria disposto a optar por fazer essa coisa boa, Deus faz um shidduch, faz um meeting, faz um encontro entre a pessoa que quer fazer a coisa boa e a coisa boa que tem que ser feita. Quando o tribunal divino decreta um decreto ruim para o mundo, por motivo que o mundo merece, tem que encontrar uma pessoa ruim para que por meio dela essa coisa ruim aconteça. Então isso é Megalgalim Zchut Alidei Zakai Vechová Alidei Hayav. Quando Deus falou para Abraão, os seus descendentes, eles vão ser exilados numa terra estranha. Deus não falou que essa terra era o Egito. Porque se os egípcios se comportassem melhor, essa terra seria a Síria, essa terra seria qualquer lugar fora o Egito. Por causa que, na época que esse decreto chegou para acontecer, os egípcios antigos, eles eram o pior povo do mundo. Eles optaram por fazer o mal. Então Deus trouxe os judeus lá para sofrerem na mão deles, fez um shidduch entre a pessoa que quer dar sofrimento, que quer maltratar, e aquele que está decretado para ele que ele vai ser maltratado. Quando terminou o decreto sobre nós, que a gente não tinha mais que ser maltratado, eles levaram 10 pragas e o mar se fechou em cima deles. Eles levaram castigo pelo que eles fizeram contra nós. Aí você fala, pera, se estava decretado para nós que nós vamos sofrer, tinha que pagar para eles, né? Não dar um castigo para eles. Mas essa é a regra da Torá. A pessoa que tem que por livre-arbítrio ele quer fazer o mal, Deus traz para ele alguém que está decretado lá em cima que essa pessoa vai ter que acontecer para ele um mal desses. Então, Megalgalim Zchuta Lidei Zakai Vechová Lidei Hayav. Agora, se fosse uma pessoa que por livre-arbítrio ele optou de fazer o bem, então Deus ajudaria ele chegar a fazer o bem, ele conseguir fazer o bem. Então, por isso que, mesmo que muitas vezes acontece um erro de avaliação, esse erro de avaliação está ligado a, vamos dizer assim, são várias circunstâncias, mas vamos dizer de uma maneira bem genérica. eu optei por fazer o bem. Na minha opinião, o que eu estou fazendo é o bem. Então, eu, em relação a mim, de acordo com as ferramentas que eu tenho, eu acho que eu estou fazendo bem. Então, o que, que Deus vai me fazer? Vai me despertar de várias formas para que eu descubra que o que eu estava fazendo não era certo. E isso vai depender se a minha opção, se realmente eu estou usando o meu livre-arbítrio. Eu estou optando por fazer o bem, se é de verdade isso, é, aí Deus vai me dar um jeito assim, vai fazer tudo para que eu acabe chegando no... É, para que o bem certo possa acontecer por meio de mim. A mesma coisa é o contrário. Se a pessoa opta por fazer o mal e ele chama o mal de bem, quer dizer, para ele o mal é coisa boa, aí também vai ser o contrário. Também Deus vai fazer com que as coisas ruins aconteçam por meio dele. Então todo o assunto do erro de avaliação, ele é uma coisa que acontece, mas aí se a pessoa tem um mérito maior, já existe uma intervenção divina dele fazer menos erros de avaliação, dele cada vez acertar mais, vamos dizer assim. Então, resumo da nossa aula, o livre-arbítrio é um patrimônio tombado do ser humano. Livre-arbítrio só o ser humano tem. O anjo não tem, o animal não tem, somente os seres humanos. É, optar por fazer o bem, depois descobrir que o bem que eu fiz, ele é mau, é um erro de avaliação. Fazer contra a vontade divina, achando que isso é vontade divina, é um erro de avaliação. Quer dizer, eu optei por fazer o bem, mas eu errei porque eu achei que aquilo é o bem e não. Então, aí nesse caso já Deus ajuda, Deus vai despertando. Está escrito que tem vozes que saem do céu, ecos do céu, que estão chamando a gente para fazer tshuva. Então Deus ajuda, Deus vai nos levando para o caminho certo, assim, vai nos dando as dicas de como acertar, como fazer o bem de verdade. E lá em cima, depois dos 120 anos de idade, quando a alma volta lá para o mundo de cima, tudo que nós ganhamos é por termos optado por fazer o bem pelo nosso livre-arbítrio. Então, o animal, por exemplo, ele... Deus não tem nenhum compromisso em dar para uma ovelha um paraíso. Agora, quando a gente, no Rosh Hashanah, comeu essa ovelha, falou uma brachá em cima dela, aí realmente ela tem uma elevação. Então, tudo funciona dessa maneira. O ser humano tem o livre-arbítrio, o animal, para ele subir, por causa que ele não tem o livre-arbítrio, ele sobe ou ele desce por causa de nós. E a gente ainda, depois do livre-arbítrio, a gente ainda fica com esse problema de não saber se eu avaliei certo. Eu quero fazer o bem. Eu achei que isso era o bem. Será que eu acertei na avaliação? Então, para isso, dizem nossos sábios, quando a pessoa vê que ele está sofrendo, e faz peixe bem massaf, verifica o que você fez, se você fez alguma coisa errada. Ele verificou e ele não encontrou nada de errado que ele está fazendo, então pendura isso na falta de estudo de Torá. Essa falta de estudo de Torá é interpretada de duas maneiras. Uma maneira é que realmente ele podia estar estudando Torá e não está. A outra maneira é que ele está vendo que não tem motivo para ele sofrer, porque ele não estuda a Torá, porque ele acha que tudo que ele faz está certo, por causa que ele não estuda a Torá, ele não sabe o que está certo, o que é certo, o que é errado. Então ele acha que ele está fazendo certo e não está fazendo errado. Mas se ele estudar a Torá, ele vai ver o que é certo e o que é errado, e ele vai fazer o certo, e aí ele vai parar de sofrer. Então isso está escrito em Brachot, na Gemara. Então isso a gente tem que levar em conta, quer dizer, a gente pode fazer um erro de avaliação. Se a gente pode estudar a Torá para saber o que é certo e o que é errado, e a gente não está estudando a Torá, aí o nosso erro de avaliação vai mais para optar por fazer a coisa ruim do que optar por fazer a coisa boa. Quer dizer assim, eu optei por fazer a coisa boa sabendo que eu não sei o que é a coisa boa. Entende? Então, e no fim saiu coisa ruim. Sou culpado ou não sou? Então, por isso, em primeiro lugar, vamos estudar a Torá, vamos saber o que a gente precisa fazer. Eu estava em Yerushalayim, em 1978, fui para Yeshiva, me falaram que tinha um grande tzadik, Rav Gedalia Koenig. Ele era um manik de Breslev, naquela época. Era um grupo do Breslev que depois mudou para Tzfat. Ele faleceu já naquela época mesmo, 1984, alguma coisa assim. Esse Rav Gedalia Koenig, ele era um grande tzadik. Eu fui para ele um dia, eu perguntei o que eu tenho que fazer nesse mundo. Aí ele me falou assim, você estuda Kitzur Shulchan Aruch, você vai saber o que você tem que fazer nesse mundo de manhã. Você estuda Kitzur Shulchan Aruch, você vai saber o que você tem que fazer nesse mundo de tarde, o que você tem que fazer nesse mundo de noite, o que você tem que fazer nesse mundo no Shabbat, o que você tem que fazer nesse mundo no Yom Tov, o que você tem que fazer nesse mundo o tempo todo. Então esse é o segredo. Quer dizer, a pessoa, para optar por fazer o bem, ele tem que saber o que é o bem. Então por isso a gente tem que estudar a Torá. Ektivá vechatimá tová, leshaná tová umetuká, atzlachá, briút, panassá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, um ano bom e doce para todos. Kol tov ve'atzlachá.